Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de domingo 15 de setembro de 2024, que está a ser produzida pelo Jean Faria e convosco aqui na apresentação, Ana Guedes, que vos saúda. Pode seguir esta emissão na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio também Sichanouk e a Leste FM. Isto na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio. Estamos com a rádio educativa na cidade de Catió. Na cidade de São Domingos, a nossa rádio parceira é a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Cachungo estamos com a Ulero Bando. Na emissão de hoje vamos falar aqui depois de uma reportagem social de Angola, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar sobre a necessidade da consciencialização para o suicídio. E no Fala África vamos ter Chocolate Brás, ele é educador e pesquisador angolano, entre outros temas políticos e educacionais de Angola, de que ele nos vai falar. Agora, o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo. Os principais líderes militares dos Estados Unidos e da China reuniram-se em Pequim para conversações de rotina que só foram retomadas em janeiro. As conversações foram suspensas durante 2 anos devido à deterioração dos laços entre os dois países. O vice-secretário adjunto da Defesa dos Estados Unidos para a China, Taiwan e Mongólia chefiou uma delegação para participar nas conversações bilaterais de coordenação da política de defesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, acusou o presidente russo Vladimir Putin de fanfarronice no domingo por ter avisado que deixar a Ucrânia utilizar armas de longo alcance para atacar a Rússia colocaria a NATO em guerra com Moscou. As tensões entre a Rússia e o Ocidente sobre o conflito atingiram níveis terríveis esta semana, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se reuniram na Casa Branca para discutir a possibilidade de flexibilizar as regras sobre a utilização de armamento fornecido pelo Ocidente por Kiev. Penso que o Putin está a fazer, o que está a fazer é lançar a poeira para o ar, disse Lammy à BBC, continuando dizendo que há muita fanfarronice. É esse o seu modus operandi. Ele ameaça com tanques, ameaça com mísseis, ameaça com armas nucleares. Há meses que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede autorização para utilizar armas para atacar a Rússia. Biden e Starmer adiaram uma decisão sobre a ação durante a sua reunião de sexta-feira. A decisão foi tomada depois de Putin ter avisado que a autorização para a utilização de armas significa que os países da NATO e os Estados Unidos e os países europeus estão com a guerra com a Rússia. 8 migrantes morreram no domingo quando a sua embarcação sobrelotada se virou ao tentar atravessar o Canal da Mancha de França para a Inglaterra, informaram autoridades francesas, pelo menos menos de duas semanas após o desastre mais mortífero deste ano. Os governos francês e britânico tentam há anos travar o fluxo de migrantes que pagam os contrabandistas milhares de euros pela passagem da França para a Inglaterra a bordo de pequenas embarcações. Mais de 22 mil pessoas chegaram à Inglaterra atravessando o Canal da Mancha desde o início deste ano, de acordo com autoridades britânicas. Continuam as buscas por pelo menos 41 passageiros de uma canoa que naufragou no sábado num rio no estado de Zamfara, no norte da Nigéria, informaram autoridades locais no domingo. A canoa sobrecarregada transportava 53 agricultores para as suas quintas no rio Gumi, no sábado, quando se afundou a meio do percurso, disse um funcionário à AFP. Os acidentes de barco são comuns nas vias navegáveis mal reguladas da Nigéria, sobretudo durante a estação das chuvas, quando os rios e os lagos se enchem. No mês passado, 30 agricultores morreram afogados quando seu barco sobrecarregado se afundou a caminho dos seus campos de arroz no rio Dundai, no estado vizinho de Sokoto, de acordo com autoridades de emergência. Em mais notícias de hoje, um míssil disparado pelos rebeldes apoiados pelo Irã no Iêmen aterrou numa área aberta no centro de Israel. O ataque, na madrugada de domingo, fez disparar as sirenes de rádio aéreo, incluindo no Aeroporto Internacional de Israel, mas não há notícia de vítimas ou danos maiores. Os rebeldes apoiados pelo Irã têm disparado repetidamente drones contra Israel desde o início da guerra em Gaza, mas todos foram interceptados sobre o Mar Vermelho. E estas foram as notícias da Voz da América esta hora. Sabe que pode acompanhar mais em www.voaportugues.com. Eu sou Sérgio Nhambi. Continuem com a nossa emissão apresentada por Ana Guedes.
Nascendo é um projeto artístico de afirmação da angolanidade, segundo o seu autor, músico e compositor angolano Walter Ananás. É um contributo com que espera atrair os jovens a darem continuidade aos esforços para assegurar a raiz cultural e a identidade de Angola. Este é um trabalho do Pedro Dias.
Fogo ao pé! Cavalheiros à direita e damas à esquerda! Do mestre Geraldo, uma das grandes referências quando se fala da macemba em Angola. Expressão dançante, bailado, folia, onde o ritmo do acordeon, da dicanza, do ngoma, convidam os cavalheiros e as damas para a roda e dançam a rebita. Assim é a macemba, exibida num passado colonial, como após a independência de Angola. No resgate do género dança e canção, o músico e compositor Walter Ananás propôs-se a preservar e divulgar a macemba. No passado 28 de agosto, aconteceu o primeiro concerto no Memorial Agostinho Neto. Ananás responde ao porquê da ousadia.
Macemba, primeiro, por ser a essência, né? Macemba acaba sendo a essência do semba e de muitos outros ritmos, né? É um estilo fusão, mas dos ritmos da matriz, no caso, que acaba sendo a essência. Fusão entre aspas, né? Assim, porque ela tem, é um rio que corre para muitos caminhos, né? É uma nascente, na verdade. Mas pronto, é algo que eu pensei, que eu falei para mim mesmo, depois dos 50 anos buscarei mergulhar dentro da nossa seara e viajar pelos vários caminhos que nós temos, que constitui praticamente património e riqueza. Sempre digo, aquilo que nós temos como mesclas, isso entre etnias, etc., acaba constituindo riqueza para nós. E Luanda, no fundo, é um pouco disso, né? Luanda é terra também dos que vieram, né? Sim. Um pouco do pessoal que chegou do Zaire, outro pessoal do Ijo, outro pessoal de Malange, de Benguela, do Kwanza Sul, etc. E não sei por que razão, mas a música que naquela altura, que eu vejo que os mais velhos faziam e funcionava muito bem, era uma semba, que é chamada Rebita, né, que os portugueses intitularam Rebita, mas estou aqui nesse momento a pesquisar. E os mais velhos disseram, não, Macemba foi, Rebita foi o nome dado pelos portugueses, mas o nome, a essência é a Macemba mesmo. E então é um ritmo que eu gosto muito, 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 muitíssimo. Primeiro chamou-me a atenção pela música já estilizada do André Mingas, que sei que tem, é uma música, também uma canção popular que foi estilizada pelo Filipe Mukenga e o André Mingas cantou. E isso encantou-me bastante, mas depois vi que o buraco é mais fundo e mais rico ainda, né? Temos ainda alguns mais velhos
dos novatos
da ilha que preservam a Macemba e que agora também estamos a beber dessa água, no sentido de conhecermos a matriz, independentemente das fusões que eu tenho estado a fazer. Eu tenho estado a estilizar conforme o meu entendimento, mas é importante conhecer a essência para poder defendê-la. Então estou muito feliz com o que tenho estado a fazer.
Galangelo mbondo kino kena vula, ukana kikwenda kwenda kushimbula, usuko jelela jia shie, mwenye wakala kama kongo. Jila ya dijina ngulu nuka ya dilo jimbono, jila ya dijina ngulu nuka ya dilo jimbono, usuku kifumbe welele mwenye disaku.
Sendo única, igual a si mesma, é importante que se divulgue mais a Macemba, para que a juventude sinta-se atraída e possa dar continuidade à nossa cultura. Walter Ananás reconhece dificuldades na tarefa, mas o facto da Macemba ser o que é, já o motiva para continuar.
Macemba dança e Macemba canção. Ela hoje, naquilo que eu bebi do Rui, do André e do Filipe Mukenga, é muito aberta a nível harmónico, porque eles jazzificaram o estilo. Mas o objetivo, eu comecei daí, eu ganhei gosto por aí, mas agora estou a ir à essência, justamente para trazer ela também na sua naturalidade, com a sua verdade, com a sua descaracterização, ou seja, com a sua essência, né? E é extremamente importante. É difícil o caminho, sabemos, é como tudo, tudo que... Porque o que acontece? Durante muitos anos, algumas pessoas fizeram algumas macembas, mas não tiveram expressão. E ela deve ser consumida, acredito eu, como um estilo qualquer. É um ritmo muito bonito. É uma dança que dá para se atuar, por exemplo, em casamentos, em festas, as famílias dançarem, partilhar aquele momento único, que é uma dança extremamente... Estou a falar propriamente para Angola, para nós, que é uma dança com uma característica própria, não tens igual.
Sonoridade sem igual da macemba de Mestre Geraldo. O músico e compositor Walter Ananás sabe que muitos projetos em Angola têm pernas para começar, morrendo logo a meio do percurso. Mesmo sem dinheiro, a vontade de vencer fará com que muitos se juntem à missão de fazer da macemba uma referência nacional e internacional. Quando se falar de cultura angolana.
Essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos neste momento, mas independentemente disso, nós estamos a trabalhar no sentido de fazer acontecer, estamos a trabalhar com o que podemos fazer agora. Nós não queremos parar o projeto por nada pelo facto de não haver dinheiro.
Esse é o temor de muita gente, de que começa-se um projeto e depois nem chega a meio do caminho, a coisa para.
Isto é verdade, é a nossa realidade, mas nós precisamos fazer alguma coisa, nós somos angolanos, não basta também... Queremos ver as coisas da melhor forma possível, ou seja, de forma diferente, fazer acontecer sem poder proporcionar, doar um bocado do nosso tempo, no sentido de podermos contribuir com este que é o primeiro recurso, é a doação, é o nosso tempo. E depois lutarmos para angariarmos recursos para podermos tornar o projeto possível na dimensão que nós sonhamos.
Mas também é a nossa cara, é a nossa identidade. Como o nosso país não ter uma cara, não ter uma identidade? Como a nossa árvore cultural não ter raízes, Walter?
É extremamente difícil. É extremamente difícil, olha. E fez aqui uma descrição muito poderosa no mais vasto sentido da coisa. Eu digo assim, é nossa responsabilidade poder fazer algo. Isso é a responsabilidade de cada angolano. E eu, em mim mesmo, disse que depois dos 50 anos, eu tenho que, independentemente de alguns fãs almejarem que eu faça as coisas que os agradou durante muitos anos, mas é minha responsabilidade fazer outras coisas pela nossa cultura. Nossa cultura, eu nem sei se é rica, a nossa cultura é a riqueza. Por si só, eu acho que vale tanto quanto o petróleo, vale tanto quanto os diamantes que nós temos, vale tanto quanto o ouro, quanto qualquer elemento que nós temos. Mas é importante que, do mesmo jeito que nós lapidamos o diamante, que a gente explora o petróleo, também exploremos o que já está em nós, o que somos nós, que é a nossa cultura. Isso encontra-se em toda a parte.
Fazer mais com o envolvimento de todos no enraizar da macemba. na memória de cada um de nós. Prioridade ao que é nosso, do ponto de vista cultural. É hora de agir, defende o artista Ananás.
Precisamos fazer um pouco mais, que é como instituição criarmos, se calhar, festivais internacionais, mas feitos, produzidos por nós, angolanos. Não sei se por intermédio das embaixadas, né, os nossos aditos poderem fazer alguma coisa. Mas esse exercício, por exemplo, inerente à Macemba, nós queremos dar a conhecer, queremos o apoio das nossas rádios. Estamos aqui a fazer recolha de algumas macembas ou rebitas já gravadas, no sentido das rádios poderem tocar mais. A gente tem que difundir, que as pessoas não conseguem aprender a gostar do que não ouviram. Muitos dos nossos filhos não sabem sequer o que é a rebita. Se não ouvir essa música, não sabem. Logo, precisamos produzir mais e promover ao mesmo tempo mais. E depois, uma das formas que se tem de poder incentivar é criando concursos. Concurso de Macemba, nós queremos mais músicas desse género e obrigar os putos a fazerem com prémio. Eles vão poder fazer, e quando fazerem, a gente gravar com qualidade, das rádios vão ter que difundir aquilo. Logo vai ser uma forma. Agora vão fazer cada um conforme a sua personalidade, o seu gosto. Está aí a música, dá-nos tem essa mais-valia, que cada música é conforme a personalidade do indivíduo. Né? Porque a forma como eu faço kizomba não é a forma como o Euclides faz, não é como o Paim faz. E eu bebi do Paim, do Paulo Flores, do Ruka Van Dunen, bebi de muitos outros músicos, do Carlos Buriti, ouvi Bonga, ouvi Matadi de Mário, ouvi. Mas eu tornei-me a minha pessoa quanto criador, quanto criativo. Logo, precisamos fazer isso. A ideia é, por exemplo, chamarmos a atenção daqueles que têm responsabilidade direta. Isso estou a falar propriamente daqueles que trabalham com cultura, para que se sintam um pouco pressionados e poderem fazer alguma coisa. Não, temos aqui a Macemba, o que podemos fazer por ela? Podemos fazer A, podemos fazer B, podemos fazer C. E depois os fazedores, que são os criativos, terem naturalmente motivação para dizer: epá, não, esse é um caminho, eu também que vou fazer um álbum de kizomba, não, se calhar vou pôr duas Macembas. O outro foi fazer, que a gente sabe como é que o Jackson fazia pop, mas às vezes punha um pouco de pop rock no álbum, punha um pouco de balada, outros ritmos, um country também, mas ao estilo dele, conforme a personalidade dele, ele conseguia pôr algumas coisas diferentes. E esse é naturalmente o nosso objetivo, é fazer com que as nossas rádios, por exemplo, hoje está-se a tocar muito zouk novamente nas rádios nacionais. É preocupante. Sempre digo, não é que a gente não possa gostar, é música muito bonita, mas aqui é a nossa terra. No nosso país tem que tocar 80% ou 90% de músicas angolanas, e depois podemos sim, daqueles que nós gostamos, sejam americanos, sejam ingleses, sejam antilhanos, sejam cavardianos.
Quem tem que definir isto, Walter?
Somos nós, por intermédio do, acho que,
instituições culturais, Ministério
da Cultura e o Ministério das Comunicações, é que tem que trabalhar nisso. Eu, por acaso, manifestei também a minha indignação com o ministro, inerente a isso, e ele disse que vai sentar, está preocupado também, e disse também com o Ministério das Telecomunicações e da Comunicação e Telecomunicações, né? Da Informação, aliás.
Tecnologia,
pronto. E também estão preocupados. Logo, isso é um bom sinal, quer dizer que há uma preocupação de todos nós, no sentido
Mas não basta apenas a preocupação, precisamos agir.
É isso,
é hora de agir.
Mas começa pela preocupação, para que sentemos e se crie uma estratégia para que possamos, o mais rápido possível, transcendermos essa situação.
Walter Ananás, músico e compositor, e o projeto Macemba, resgate e valorização do género dança e canção na afirmação da angolanidade. Pela frente, aguarda-se por mais Macemba em muitos palcos ou salões do país e do mundo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A 15 de setembro de 2024, esta é a Voz da América em português, a desejar a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Antony Blinken, visitou recentemente o Haiti para se reunir com líderes e promover o objetivo de um Haiti seguro e democrático. No início deste ano, a situação de segurança no Haiti, frágil durante anos, entrou em colapso quando bandos violentos tomaram conta de grandes partes da capital e ameaçaram expandir-se ainda mais. Mais de 2.500 pessoas foram mortas, dezenas de milhares foram deslocadas. Os edifícios governamentais, incluindo as esquadras da polícia, foram atacados, prisões foram invadidas. O principal aeroporto foi encerrado. O primeiro-ministro acabou por se demitir. O secretário Blinken observou que, desde março, se registrou uma evolução política positiva no Haiti.
The Haitians have stood up a transitional presidential council. There's a government with an interim prime minister, a cabinet.
Os haitianos criaram um conselho presidencial de transição, disse ele. Há um governo com um primeiro-ministro interino, um gabinete, e vemos as instituições a avançar para fazer o trabalho de prestação de serviços ao povo haitiano. O secretário de Estado disse que os Estados Unidos apreciam o facto dos líderes haitianos terem posto de lado as suas diferenças e trabalhado em conjunto para colocar o país no caminho de eleições livres e justas, e acrescentou que os Estados Unidos esperam que o processo de transição nomeie rapidamente um conselho eleitoral provisório para organizar essas eleições. Este, disse ele, é o próximo passo fundamental. À medida que o processo político foi avançando, o mesmo aconteceu com os esforços para criar uma base de segurança sólida, afirmou o secretário Blinken. A missão multinacional de apoio à segurança, autorizada pelas Nações Unidas no ano passado, avançou. Nos últimos meses, disse Blinken, mais de 380 kenianos chegaram para apoiar a Polícia Nacional do Haiti como parte desta missão e mais ainda virão. Nas últimas semanas, a missão, com a Polícia Nacional do Haiti, aumentou as operações conjuntas, levando a luta aos gangues e transmitindo uma mensagem poderosa. O povo haitiano, e não os gangues haitianos, escreverá o futuro do país, disse Blinken. Os Estados Unidos continuam a ser o maior doador financeiro para o Haiti, incluindo para a missão internacional. O secretário Blinken elogiou outros países que se mobilizaram para ajudar o Haiti, indispensavelmente o Quênia, também o Canadá, a Jamaica e El Salvador. Mas neste momento crítico, disse ele, precisamos de mais pessoal para sustentar e levar a cabo os objetivos desta missão. Na reunião da Assembleia Geral da ONU, os Estados Unidos vão convocar uma reunião ministerial para incentivar maiores contribuições para ajudar e manter o progresso. Vimos um bom começo para fazer o Haiti avançar. Há ainda muito a ser feito, disse o secretário Blinken. Estamos determinados a ajudar o povo haitiano a escrever o futuro que merece, disse Blinken. Ouviram um editorial da Voz da América com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. VOA.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a vossa emissão vespertina em português da Voz da América, de domingo 15 de setembro de 2024. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Aproveitamos também para dar as boas-vindas às rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, na Beira é a Rádio Pax. Na cidade de Climane estamos com a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Sichano, que é Leste FM, isto na cidade de Gabu. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Bissau estamos com a Pidjiguiti, a capital FM. Enquanto na cidade de Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Pode ouvir ainda a Voz da América em FM na cidade de Cachungo, é a Rádio Lero Banto, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai e estamos também em FM na cidade de Gatió, com a Rádio Educativa, a rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar sobre a necessidade de se falar sobre suicídio. Vamos saber porquê a necessidade da consciencialização para o suicídio. E no Fala África vamos ter Chocolate Brás, ele é educador e pesquisador angolano. Vamos falar sobre políticas educacionais em Angola. Uma conversa com a Denis Teschke. Mas antes de mais, vamos fazer a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias com o Sérgio Nhambi. Os principais líderes militares dos Estados Unidos e da China reuniram-se em Pequim para conversações de rotina que só foram retomadas em janeiro. As conversações foram suspensas durante 2 anos devido à deterioração dos laços entre os dois países. O vice-secretário adjunto da Defesa dos Estados Unidos para a China, Taiwan e Mongólia chefiou uma delegação para participar nas conversações bilaterais de coordenação de política e de defesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, acusou o presidente russo Vladimir Putin de fanfaronice no domingo por ter avisado que deixar a Ucrânia utilizar armas de longo alcance para atacar dentro da Rússia colocaria a NATO em guerra com Moscou. As tensões entre a Rússia e o Ocidente foram sobre o conflito atingiram níveis terríveis esta semana, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico se reuniram na Casa Branca para discutir a possibilidade de flexibilizar as regras sobre a utilização de armamento fornecido pelo Ocidente por Kiev. O míssil disparado pelos rebeldes apoiados pelo Irã no Iêmen aterrou numa área aberta no centro de Israel. O ataque da madrugada de domingo fez disparar as sirenes de rádio aérea, incluindo no Aeroporto Internacional de Israel, mas não há notícias de vítimas ou danos maiores. Os rebeldes jihadistas do Iêmen, apoiados pelo Irã, têm disparado repetidamente drones e mísseis contra Israel desde o início da guerra em Gaza, mas quase todos foram interceptados sobre o Mar Vermelho. Continuam as buscas pelos passageiros de uma canoa que naufragou no sábado no rio do estado de Zamfara, no norte da Nigéria, informaram autoridades locais no domingo. Essas e mais notícias podem ser acompanhadas no nosso website www.voaportugues.com. Continuem com a Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de suicídio a propósito do mês da consciencialização para o suicídio. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, em que vamos ter nos próximos minutos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre um tema relacionado com saúde pública. Olá, doutora Graça, como está? Como está essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Bem, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E nós estamos bem, doutora. Hoje temos, por acaso, um tema que não é assim, não é, nem é brilhante, não é, a palavra não é brilhante, mas é pesado, um tema pesado, por assim dizer. Vamos falar de suicídio porque estamos numa altura do ano em que se faz a consciencialização para a questão do suicídio. Doutora, em termos médicos, o que é o suicídio?
Bem, Ana, primeiro dizer que explicar um pouco sobre este mês de consciencialização. Todos os anos, em setembro, celebra-se o que é chamado de Setembro Amarelo, que é efetivamente um período do ano em que todos os esforços são para a comunicação e consciencialização em relação ao suicídio. E o que é o suicídio? O suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Portanto, intencionalmente, uma pessoa, usando diversos meios, tira a sua própria vida. E, infelizmente, muitas destas situações acabam estando relacionadas a perturbações mentais, que podem incluir depressão, o transtorno por uso de drogas, o alcoolismo, entre outras. Portanto, é uma condição que, ou uma situação que, infelizmente, afeta muita gente, afeta muitos jovens e até pessoas adultas, e que, como humanos, como sociedade, nós temos que estar alertas ao suicídio, porque há cada vez mais pessoas que, infelizmente, perdem a vida desta forma intencional.
Doutora, uma das coisas que se fala muito, estamos no mês de, não necessariamente, mas a consciencialização para este tema tão delicado que é o suicídio, doutora, fala-se muito, há sinais, as pessoas dão sinais. Há, de facto, sinais que as pessoas dão? Que sinais é que as pessoas dão de que poderão intentar contra a sua vida? Por exemplo.
Bem, pode haver, sim, sinais, Ana, mas há muitas situações em que os sinais não são claramente perceptíveis, tanto que quando acontece o suicídio, os comentários são: ah, mas era uma pessoa alegre, era uma pessoa amiga, era uma pessoa saudável, sempre animada, nunca mostrou qualquer sinal de perturbação. Portanto, nesses casos, efetivamente, é difícil fazer a associação da pessoa ao suicídio, porque pode não haver nenhum sinais. Mas, claramente, há muitas situações em que a pessoa pode apresentar sinais. A pessoa pode, por exemplo, estar num estado de depressão profunda e esta pessoa pode começar a ter comportamentos ou discursos que possam levar à suspeita de que esta pessoa tem uma intenção de se suicidar. Aqui, Ana, importa dizer que quando nós falamos do suicídio, claramente existe o suicídio consumado, mas também há muitas pessoas que não se suicidam, mas que fazem uma tentativa de suicídio. Quando a tentativa de suicídio, normalmente, é para chamar atenção, as pessoas fazem para chamar atenção, porque estão a passar por uma situação difícil e precisam de ajuda, então fazem estas tentativas para chamar a atenção, mas algumas vezes são tentativas com intenção de morrer, mas que acabam sendo frustradas, ou porque as pessoas são encontradas e são levadas ao hospital e por aí fora. E existe efetivamente, as pessoas conseguem consumar este suicídio, lamentavelmente, não é? E uma vez a pessoa tenha cometido o suicídio, não há muito que se possa fazer. Por isso mesmo é muito importante nós observarmos o comportamento das pessoas, é importante nós darmos o apoio necessário quando nós notamos que esta pessoa está com uma tendência suicida, temos que agir imediatamente e dar o apoio moral, o apoio familiar que esta pessoa precisa para não chegar à fase de suicidar-se.
Doutora, uma das não é a questão de ser o sinal, mas, por exemplo, as pessoas que convivem com essa pessoa, com essas pessoas, poderão ter alguma percepção de que a pessoa está numa fase difícil da vida. Fala-se muitas vezes que as pessoas estão deprimidas, mas muitas vezes nós estamos deprimidos e, de facto, não é uma questão de pensarmos no suicídio. O que é que as pessoas em casa podem fazer se por acaso suspeitarem, pelo menos a pessoa está deprimida? O que é que se deve fazer? Porque se deixarmos uma pessoa que está deprimida continuar a estar deprimida, podemos chegar a uma situação de facto de suicídio. Mas o que é que nós podemos fazer na nossa casa?
Pois, Ana, infelizmente a questão da depressão pode ser visível, mas também há situações em que não é visível, principalmente pela forma corrida como nós vivemos hoje em dia, e às vezes não percebemos que esta pessoa está a passar por um momento difícil, que está deprimida. E a depressão é, na verdade, um dos principais fatores de risco para o comportamento suicida. O isolamento, o consumo de álcool também pode levar, pode ser um dos fatores de risco, principalmente se esta pessoa tende a consumir cada vez mais álcool. Se esta pessoa tem outros transtornos de saúde mental, também há um risco aumentado da pessoa cometer suicídio. E problemas também, de forma geral, né? Quer seja doenças crónicas, quer seja problemas financeiros, entre outros.
Uhum.
Então, se nós convivemos com uma pessoa que tem alguns sinais ou tem fatores de risco para esse comportamento suicida, o mais importante é que nós possamos amparar esta pessoa. Por exemplo, nós temos que evitar que esta pessoa esteja muito isolada. Temos que dar oportunidade a esta pessoa de ser ouvida, não é? Porque muitas vezes estas pessoas não têm um espaço na família, no serviço ou mesmo no seu círculo de amigos para expor os seus problemas e serem ouvidas. Então nós temos que dar espaço a esta pessoa para ouvir-lhe, tentar entender quais são os fatores de risco primário que esta pessoa possa ter e quais são os eventos específicos que podem influenciar esta pessoa a cometer o suicídio.
Uhum.
E temos também que, na medida do possível, assegurar que esta pessoa tenha um acompanhamento por profissionais, porque saberão como melhor ajudar, saberão como que medidas podem ser tomadas para tentar eliminar este comportamento ou os pensamentos suicidas que a pessoa possa ter. Temos que procurar ocupar esta pessoa, não é? Temos que procurar ocupar esta pessoa com atividades que possam dar-lhe algum prazer. Temos que também, mais uma vez, assegurar que esta pessoa tenha ajuda profissional, porque se nós, bom, nós somos, temos as nossas limitações. Se é uma pessoa que não está preparada para isso, vai ajudar sim na medida do possível, mas pode ser que haja um nível que esta pessoa não consiga, não consiga alcançar. E depois, se esta pessoa está a consumir álcool, muito álcool e outro tipo de drogas, também temos que apoiá-lo neste sentido de limitar o consumo destas substâncias que podem constituir um fator de risco para o comportamento suicida.
Doutora, referiu a questão dos jovens, disse que ultimamente, por exemplo, a questão da saúde mental tem sido muito focada, fala-se muito sobre saúde mental, e disse que os jovens estão cada vez mais a aparecer com questões mentais e há o suicídio entre os jovens terá aumentado nestes últimos anos. A que é que se deve, doutora, para além de fatores, dos fatores económicos, a que é que se deve, a que é que se poderá dever este aumento entre os jovens? Ou é porque nós falamos mais abertamente sobre questões de doenças mentais, por exemplo?
Bem, posso pensar em alguns fatores que possam estar a levar a este aumento do risco ou da tendência do suicídio nos jovens. Naturalmente, há nos jovens, nos adolescentes e jovens, uma série de problemas de saúde mental não resolvidos. Falamos muito da depressão, é muito comum haver depressão em jovens, adolescentes e jovens, que pode passar despercebido. Há também a questão de uma infância mal resolvida, não é? Eventos adversos na infância, como o abuso, a negligência, podem fazer com que esta pessoa sinta-se, de uma forma geral, muito isolada no mundo e pensa que a solução é efetivamente acabar com a sua própria vida. Há também nos jovens que cometem suicídio, muitas vezes, histórias de trauma, seja trauma psicológico, trauma físico, e isto acaba também tornando esta pessoa torna a pessoa isolada e sem um propósito de vida. Mas também, hoje em dia, as pessoas sofrem muito bullying. Há muitas pessoas que têm experiências de bullying na escola, na rua. A questão da discriminação com base na raça, na orientação sexual. Jovens que venham de famílias disfuncionais também podem ter um risco aumentado de cometer o suicídio. Portanto, há uma série de fatores que são essencialmente relacionados à forma como vivemos nos tempos de hoje, que fazem com que os adolescentes e jovens não tenham sentido de pertença e sentem-se isolados, quer seja pela sociedade, quer seja pela família mais próxima, nesse caso os pais, e acabam pensando que a melhor solução é efetivamente tirar a sua vida, não é? Porque não conseguem se enquadrar, não conseguem encontrar um meio que estejam efetivamente seguros em ser quem eles são. E infelizmente isto acaba fazendo com que muitos jovens fiquem vulneráveis a esta questão do suicídio.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa sobre saúde, tema de saúde pública, com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar do suicídio, a propósito mesmo da consciencialização para o suicídio. Nós vamos voltar para a semana. Até lá desejo a todos os nossos amigos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E temos futuro, como se costuma dizer, doutora. Para si também, doutora, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, nem mais cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 15 de setembro de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, 12.080 e 17.655. Estamos também na internet em direto, voaportugues.com. recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo, de segunda a sexta. E hoje, na rubrica Fala África, a Diana Esteski conversa com o Chocolate Brás, ele é educador e pesquisador angolano. E nesta conversa, a Diana aborda com o professor Brás temas como a evolução das políticas educacionais no país e os desafios enfrentados na implementação da educação à distância.
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, no Fala África Voa, tenho o prazer de conversar com o Dr. Chocolate Brás, um destacado educador e pesquisador angolano, cuja trajetória reflete um profundo compromisso com a melhoria das políticas educacionais em Angola. Sua atuação abrange desde a formação de professores até a pesquisa em políticas educacionais, o que o coloca como uma das vozes mais influentes no cenário educacional do país. Eu sou a Dani Steski e nesta entrevista vamos abordar com o professor Chocolate Brás a evolução das políticas educacionais angolanas, desafios na educação à distância e muito mais. Seja bem-vindo!
Oi, Dani. É muito bom estar de volta e poder falar para vocês e para todas as pessoas que nos acompanham.
Doutor Chocolate Brás, estou muito feliz de tê-lo aqui no Fala África Voa, né? Este ano é um ano muito importante para você e para sua família, então aí quero dar os parabéns aí pela sua vitória na defesa aí do seu doutorado e quero já começar aqui, né, falando, você tem uma vasta experiência na área de políticas educacionais em Angola, especialmente na formação de professores. Quais foram as mudanças mais significativas nas políticas educacionais que você observou entre 2010 e 2022 e como essas mudanças impactaram a qualidade do ensino no país?
Olha, Dani, Angola vai viver um momento especial do ponto de vista político, social e econômico a partir de 2010. Estamos a falar de um momento de virada, porque em 2010 é aprovada a primeira Constituição da República de Angola. Até então, desde 1975, que o país se fundou como uma nação, como um Estado soberano e independente, tinha leis constitucionais. Então, vai ser em 2010, em janeiro, que se vai aprovar a primeira Constituição da República, que reforça os direitos sociais, políticos e econômicos dos cidadãos angolanos. Então, esta altura também, Angola reforça a ideia da democracia, a ideia da separação de poderes, a ideia da valorização e respeito dos direitos humanos, a ideia da dignidade da pessoa humana e da pessoa angolana. Então, do ponto de vista político, social e econômico, vai ser uma fase muito boa, mas, do ponto de vista educacional, vai ser uma fase marcada por uma menor independência do sistema educacional. E eu explico, ou seja, nesta altura se vai dar abertura à entrada mais forte dos organismos internacionais no âmbito da elaboração das próprias políticas, da implementação e da avaliação das políticas. Ou seja, no mesmo tempo em que há uma evolução política, social e econômica, do ponto de vista da afirmação do país, ao nível educacional há uma crescente valorização de entidades externas, nomeadamente dos organismos internacionais como o Banco Mundial, a Unesco, a Unicef e a União Europeia, através do Fundo de Desenvolvimento Europeu, vai ter um grande peso no âmbito da cooperação da educação. Então, as autoridades especialistas portugueses vão ser aqueles que vão estar mais ou menos mais influenciando a política educacional. Então, esta é a primeira grande mudança. Uma menor autonomia na gestão do sistema educacional e na elaboração de políticas educacionais. Entretanto, também vai ocorrer um processo em que há uma maior valorização de entidades externas em comparação com os atores locais. Portanto, essas são as grandes alterações. No domínio da formação de professores, vão ser implementados três principais projetos de formação, todos eles com intervenção externa. Destacamos aqui o projeto Aprendizagem para Todos, que está sendo implementado com o financiamento do Banco Mundial, com a expertise portuguesa através da Fundação Calouste Gulbenkian, da Escola Superior de Educação de Setúbal. Tem também o projeto PREPA, que é um projeto igualmente financiado pelo governo português, com especialistas portugueses. E tem o projeto Saber Mais, também financiado pelas autoridades portuguesas via a União Europeia. Ou seja, a União Europeia, o Banco Mundial, vão ter grande peso nas políticas de formação de professores no período que vai de 2010 a 2022. Só uma última nota nesse aspecto. Até 2017, Angola tinha um mesmo presidente que vinha a governar o país desde 1979, o presidente José Eduardo dos Santos. E, nesta altura, por exemplo, a capacidade negocial de Angola ao nível das políticas educacionais era maior, dada a figura do próprio presidente e da equipa que o rodeava. Já a partir de 2017, com a entrada do presidente João Lourenço, a capacidade negocial de Angola em termos da afirmação da sua autonomia vai diminuir. Ou seja, vai ter maior influência aos atores internacionais em comparação com os atores locais. Então, essas são as mudanças, clivagens políticas que aconteceram nas políticas educacionais nesse período.
Uhum, entendo. E agora eu gostaria de falar um pouquinho aí dos desafios na educação à distância. Durante a sua atuação como chefe de departamento de formação contínua à distância, você coordenou programas de formação de professores em diferentes modalidades. Quais foram os maiores desafios enfrentados na implementação da educação à distância em Angola e como esses desafios foram superados?
Essa minha experiência no Ministério da Educação foi muito importante para a minha construção como professor e pesquisador. No exercício de cargo de gestão a nível ministerial, nós percebemos os distanciamentos que existem entre aquilo que nós estudamos e aquilo que na prática se faz, porque a gestão é muito dos consensos possíveis. O que nós podemos observar durante este período no ensino à distância é que a capacidade do Estado angolano em garantir os serviços básicos à população, nomeadamente eletricidade, água, saneamento básico e outras, tiveram implicações sobre a educação à distância. Além disso, o próprio nível de formação dos pais encarregados de educação também teve impacto na gestão dos programas de ensino à distância. Ou seja, nós estamos a falar de um país, por exemplo, que mais de 25% da população no ambiente urbano não tem acesso à eletricidade. Estamos a falar de um país que as escolas públicas, fundamentalmente, não têm acesso a materiais tecnológicos. Estamos a falar de um país que não tem subvenção, por exemplo, para estudantes do ensino superior adquirirem telefones, tablets e computadores num preço mais moderado. Portanto, o empresário, o político e o estudante pagam o mesmo valor quando se trata da aquisição de materiais básicos de estudo. Portanto, estão aí essas questões. Mas depois também tem a questão da própria formação dos professores para lidarem com tecnologias. O nível de iliteracia digital em Angola é muito alto. Entretanto, a solução que foi encontrada, que me parece a mais plausível, foi a do ensino à distância por via da televisão e da rádio. Portanto, o Ministério da Educação criou um programa que foi apoiado igualmente pela Unesco, pela Unicef e pelo Banco Mundial, que visou garantir aulas na televisão e na rádio, que de facto garantiram, entre aspas, alguma aprendizagem. Não obstante, num estudo que nós fizemos no ano 2021, temos conseguido constatar que mais de 23% das crianças do ensino primário não tiveram acesso às teleaulas e às radioaulas, justamente por quê? Porque não têm acesso à eletricidade.
Chocolate Brás, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para partilhar suas experiências e ideias.
Muito obrigado, Dani, pela oportunidade.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 15 de setembro de 2024 da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos, votos de um resto de dia de domingo feliz. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço. Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.
Rosa, menina rosa, vem que eu eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Me disseram que você, menina rosa, samba demais.